Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião, que prevê duas audiências, como saberão, e a primeira entidade que temos é a Associação do Alojamento Local em Portugal, a quem dou desde já as boas-vindas, ao seu presidente Eduardo Miranda, ao seu vice-presidente Nuno Trigo e à consultora Domingas Carvalhosa. Queria naturalmente dar-lhes as boas-vindas e é com um gosto recebê-los. Algumas notas prévias. Como saberão, ontem nesta mesma comissão foi votado na especialidade o diploma que seguramente vos traz cá. Fazemos esta audição hoje por vários motivos. Um é que o processo legislativo ainda não terminou. Na verdade, ontem uma votação na especialidade, nesta mesma comissão, mas o processo legislativo ainda não terminou. E, portanto, também por aí a vossa presença ainda é naturalmente pertinente. Por outro lado, outra nota que queria deixar, o timing foi o que nos foi possível para reunir aqui convosco nesta comissão, mas também foram ouvidos na subcomissão, no grupo de trabalho, perdão, que se debruçou sobre a legislação que vos motiva. Ainda acresce uma outra razão, mesmo que fosse completamente fora de tempo, que não é, naturalmente é a nossa obrigação receber todas as entidades que nos solicitam audiências e, portanto, mesmo porventura o processo legislativo tivesse terminado, que não terminou, se fosse naturalmente a vontade da Associação ser recebida, naturalmente esta Comissão recebê-los-ia, fosse encomendo fosse. Portanto, isto para dizer que foi um momento possível, mas ainda é um momento oportuno, que também não está prejudicado, uma vez que foram ouvidos anteriormente. Dito isto, vou só recordar que a nossa grelha de tempos prevê uma intervenção inicial de 10 minutos para a Associação, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois novamente uma intervenção final de mais 10 minutos. Informo que estão presentes em reunião o grupo parlamentar do PS, do PSD e do Chega. Porventura, juntar-se-á mais algum no curso dos nossos trabalhos, se verá. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Presidente Eduardo Miranda. Faz favor, até 10 minutos, o tempo conta ali naquele cronómetro.
Começo por saudar aqui o Sr. Presidente da Comissão, em nome dele e todos os deputados aqui presentes. Agradecer o convite, obviamente não deixo de notar que é no dia da votação e, portanto, com alguma surpresa nossa, vamos ser ouvidos hoje, mas aqui estamos, para deixar que não seja pelo menos algumas mensagens e alertas. Quando fomos ao grupo de trabalho, sim, fomos, mas foi antes da apresentação da proposta, portanto, agora é um contexto diferente e, sim, achávamos que era extremamente importante estar a dar o contributo, depois, inclusive, das alterações. É no próprio dia, é o que acontece, não é a forma, se calhar, ideal, mas vamos procurar passar aquilo que acreditamos que é importante. Bom, indo diretamente ao assunto aqui, a questão da proposta do Mais Habitação em relação ao alojamento local. Eu acho que a primeira questão fundamental para se colocar aqui é o que está em jogo. Uma das coisas que nós, nesse percurso, nos apercebemos e ficamos surpreendidos foi a forma como o processo aconteceu. Um processo com muito pouca informação, quase nenhuma análise de impacto, muito pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o setor de atividade. E, portanto, é por aí que eu ia começar. Ou seja, o que, é que está em jogo aqui? Aquilo que nós fizemos foi justamente o que eu acho que deveria ter sido feito em qualquer processo. Nós pedimos até para um estudo que já estava previsto, para ser acelerado, para termos dados. E esses dados mostram o quê? Mostram aquilo que quase todos que estavam no meio já sabiam. O alojamento local hoje tem uma importância enorme no turismo. 40% das dormidas, agora confirmada por estudo, confirmado pelo Eurostat. Significa que os gastos do alojamento local, dos turistas que ficam no alojamento local, representam qualquer coisa como 3,8% do PIB. E a atividade que gera o alojamento local, através dos gastos dos turistas e da própria atividade em si, gera mais de 110 mil empregos, não no alojamento local só, são 60 mil famílias, mas fora do alojamento local, em tudo que está circundante, né? Ou seja, tudo que tem a ver com o turismo. Isto é fundamental para terem noção do que está em jogo quando se faz uma medida, quando se faz uma medida ou uma proposta que altera profundamente e estruturalmente um setor. Quando nós falamos que esse conjunto de medidas, estamos a falar qualquer coisa como 8 ou 9 medidas penalizadoras do setor, porque compromete não só o alojamento local, mas também o turismo. Isto não é uma ou duas medidas isoladas, é um conjunto de medidas que acaba por ser aqui uma barreira, uma inibição, quase como uma proibição da atividade nas mais diversas vertentes. E eu explico por que isso tem um impacto gigantesco no setor e no próprio futuro do turismo. Não é? Primeiro, nós temos medidas que asfixiam o setor, ou seja, financeiramente. Estamos a falar numa taxa como a CEAL, que está proposta, uma taxa extraordinária. Estamos a falar num agravamento de IMI, em acúmulo a todos os impostos que já se paga, taxa esta que pode ser, como ela é feita como um lucro presumido, ela pode ser superior até à margem ou até à faturação, ou seja, ela não tem uma relação direta com a atividade, sabendo que tem gente que tem atividade ocasional, de 2 ou 3 meses na época do verão, portanto, completamente desproporcional. Para aqueles que conseguem sobreviver a esta taxa, porque ela não é impossível, mas acaba por asfixiar, ainda assim ficam sem nenhuma capacidade de investimento. Ou seja, essa asfixia impede depois qualquer investimento em renovação, qualificação, sustentabilidade. Depois, acaba com a renovação do setor. 40% das dormidas. O turismo, em grande parte, a diversidade do turismo foi trazida por essa diversidade que o alojamento local trouxe. 70% do alojamento local está em prédios. Isto vai ser suspenso de uma forma cega em todo o litoral, em zonas onde há 10, 14, 15 alojamentos locais, aliás, foram fazer os municípios, nós vamos entregar aqui um documento, um contributo, que traz aqui uma lista de municípios com presença irrelevante do alojamento local e que fazem parte dessa suspensão. Mas não, se não fosse suficiente, relativamente a pouco tempo, há 2 semanas, de última hora, aparece ainda mais uma medida proibitiva, que é a unanimidade do condomínio para novos registros. Quem conhece a vida de condomínio sabe que unanimidade é a mesma coisa que proibição. É impossível de se obter, além das injustiças que causa. O próprio alojamento local, se quiser, pode inibir a entrada de um concorrente, ou seja, um vizinho que está chateado, brigou por causa da garagem e impede. Portanto, isto é um bloqueio da renovação de um setor que representa 40% do turismo. Não há renovação em boa parte do setor. E depois, deixa quem está a operar numa margem de insegurança constante e sem perspectiva. Como? Através das medidas, por exemplo, como a possibilidade do condomínio, agora com 2/3, é verdade, da permilagem, encerrar a qualquer momento uma atividade sem razões, sem motivos aparentes, como havia na lei anterior, ou seja, sem haver aqui um problema concreto. Não? Isso coloca todos os anos quem está em condomínios, na mão de discussões, guerras e disputas dentro do condomínio. Depois, a lei não é clara o suficiente para resolver o problema do acórdão, deixando ainda um espaço para conflitualidade em tribunal, ou seja, qualquer condômino pode ainda ir a tribunal, um único, tentar encerrar todos, o vizinho que não gosta, ou quem queira que tenha um AL. Sem contar a pressão que se faz, que é algo, eu diria, algo para se discutir com um grande questionamento aqui jurídico, o que é que se faz sobre os próprios senhorios, dizendo que se a CEAL não for paga, quem tem que pagar são os senhorios, ou seja, criando medo nos senhorios, dizendo que o IMI é agravado, independente se o titular é dono ou não do alojamento, 39% dos titulares não são proprietários, portanto, isso é uma pressão indireta, já direta aos senhorios, para tornar menos interessante o alojamento local. E, portanto, e ainda deixa sem perspectiva, ou seja, 2030 encerram os existentes, sem saber se vai haver renovação, condicionados a cartas de habitação, que ninguém sabe bem o que é, ninguém sabe as condições, portanto, ninguém consegue prever o futuro desta forma. 5 anos que colocam para os novos, por exemplo, é impossível para boa parte dos investimentos, são investimentos que envolvem imobiliários grandes, até no interior, que tanto falam no interior, é onde se precisa de mais investimento para se fazer um alojamento local. Com 5 anos, não há nem perspectiva, nem no interior. Aliás, a unanimidade também mata a abertura de alojamentos locais, mesmo no interior, onde dizem que há interesse em crescimento ou investir na economia. Portanto, em resumo, isto condena à decadência 40% do turismo, sem renovação, sem investimento. A pergunta que nós fizemos, e gostaríamos de fazer até ao ministro da Economia, infelizmente não fomos recebidos, é como é que é possível pensar em ser líder no turismo, continuar a ser líder, se nós acabamos com a renovação, se nós asfixiamos e descapitalizamos quem está na atividade, se nós tiramos a perspectiva, impedimos o investimento em qualificação, o investimento na própria sustentabilidade, como é que alguém pode dar um contrato de trabalho estável e fixo. Você não sabe se amanhã um condomínio acaba com atividades, daqui a 5 anos a atividade vai encerrar. Portanto, isto é matar a própria estabilidade dos próprios funcionários e trabalhadores que estão no alojamento local. Depois, a pergunta que se faz é o que é que se ganha com isso? E é importante entender que mais de 72%, o estudo mostra 78% do alojamento local está fora dos grandes centros, aliás, todo mundo conhece, apesar de só falarmos em Lisboa e Porto, o alojamento local é essencialmente Algarve e praias. Portanto, são casas de férias que não vão se tornar habitação, nunca foram nem nunca vão ser habitação. O próprio estudo da Nova aponta para 15% dos titulares de alojamento local, eventualmente com potencial ou abertos para a migração para o arrendamento. 15%. Isso significa o quê? É uma desproporção absoluta. Significa que o público ou o alvo de uma migração ou da habitação não é o alojamento local. Significa que eu preciso, se calhar, destruir 10 unidades de alojamento local para conseguir, talvez, 2 potenciais e, no fim, eventualmente, conseguir a migração de 1. E esta é a parte do impacto que não foi calculado. O que é que eu preciso destruir da economia do turismo para se conseguir quase nada em termos de habitação? E conseguir para quê? É para habitação acessível? Não, pior ainda, o incentivo que existe é um incentivo sem limite de rendas. O pouco que pode, eventualmente, nas cidades migrar, vai migrar para a maior procura que existe nesse momento, que são inquilinos com capacidade financeira, estamos a falar essencialmente até de estrangeiros, que é o que já está acontecendo hoje. Portanto, o resultado é quase nulo para um potencial desastre grande em termos do turismo, do alojamento local e da vida das famílias. E a pergunta era, necessário? Num país que tem 1,1 milhão de casas de férias, 728 mil casas vazias, são 1,8 milhões de casas que não são usadas para habitação permanente. Não era possível, com tempo, com cuidado, com estudo, com dados, aquilo que nós sugerimos, fazer uma regulamentação que apontasse o alojamento para este segmento, que não afeta a habitação, ao invés de estar a fazer uma mudança estrutural, a tirar o tapete debaixo de quem investiu todas as suas economias e desestruturar não só o alojamento local, como todo o turismo e a economia. Era perfeitamente possível, aliás, apresentamos várias propostas nesse sentido. O saldo final, para resumir, é que estas medidas vão destruir potencialmente muitos, vários segmentos, vários projetos, a vida de muita gente que apostou tudo depois de uma crise para lançar um alojamento local, reabilitando casas aqui que estavam em ruínas, abandonadas, que de outra forma seria impossível economicamente, a vida de quem tem casas de férias, que não vai para habitação, e que dependiam do alojamento local para pagar parte dos custos, os empregos que foram criados, toda a economia em volta disso, para resolver o quê? Muito pouco ou nada da habitação. Cria injustiças, cria um ambiente de insegurança gigantesco para quem está, desincentiva qualquer tipo de investimento e qualificação, porque ninguém sabe o futuro, e ainda vai criar, sim, é preciso deixar aqui claro, inúmeros conflitos jurídicos. Uma iniciativa dessas, feita sem dados, sem se pensar, feita por áreas que não entendem absolutamente nada da atividade econômica e da atividade do turismo, sem a devida até correlação com as áreas de tutela, obviamente é desproporcional. Essa desproporcionalidade se reflete também no documento jurídico, que vai abrir portas para inúmeros conflitos. Conflitos entre condôminos, conflitos com o Estado, porque quem ver o seu futuro ameaçado por legislação desproporcional vai reagir, como é óbvio. Conflitos contra T, com taxas e alterações de MI que não têm justificativa. Portanto, vamos abrir aqui um período de, não só de insegurança, mas de conflitualidade que não resolve nada da habitação e, ao mesmo tempo, causa graves prejuízos no turismo e no alojamento local. Eu encerro nos 10 minutos, mas também deixo aqui a informação que nós trouxemos e já enviamos à comissão uma série de documentos mais aprofundados, o estudo da Nova, que tem aqui muitos detalhes sobre a realidade do alojamento local, o impacto e justifica boa parte dos números que estão aqui. Trouxemos também o nosso contributo, que de forma mais detalhada explica isto que apresentamos agora. E, além disso, também apresentamos 3 pareceres nas mais diversas áreas, na área fiscal, na área das medidas em geral e na área do direito europeu, a demonstrar que estas medidas vão entrar em confronto direto com a lei e causar enormes conflitualidades. E isso fica à disposição, como é óbvio, da comissão e para o público em geral. E, dito isso, estamos à disposição depois para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado. Vamos então fazer a ronda pelos grupos parlamentares. Iniciou o grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Márcia Passos. 3 minutos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia, Sr. Presidente Eduardo Miranda e aos demais membros da ALEP. Obrigada por estarem aqui de novo. Não é o melhor dia do mundo para voltarmos a falar, mas é sempre tempo. E, portanto, aquilo que o PSD vos diz num primeiro momento é que voltem sempre que entendam que é necessário, porque nós estaremos sempre aqui para vos ouvir. Como, aliás, demonstramos de uma forma pública com o projeto que apresentamos, coordenado exatamente com o setor, com a Associação de Alojamento Local, e, portanto, essa é uma verdade inegável que certamente o Sr. Presidente também reconhece e reconhecerá de uma forma pública e sem qualquer entrave ou sem qualquer receio. E, portanto, nós ouvimos o setor, nós fomos ao encontro das necessidades e apresentamos medidas concretas. E quando a Sra. Ministra da Habitação, quando lhe é perguntado quantas casas resultam destas medidas que o Partido Socialista apresentou para o alojamento local, metidas no pacote Mais Habitação, quando se lhe pergunta quantas casas, ela não sabe responder. E, portanto, isto demonstra que as medidas que foram apresentadas foram feitas às três pancadas, desculpem a expressão, foram feitas sem qualquer diagnóstico, foram feitas sem se perceber minimamente qual é o impacto destas medidas nos problemas que, afinal, o Governo queria ou pretendia resolver, que eram os problemas da habitação. E, portanto, isto já diz tudo das medidas que foram apresentadas pelo Governo quanto ao alojamento local. Um ataque desmedido, completamente desproporcional e que não tem qualquer justificação, aliás, com atentados do ponto de vista técnicos, jurídicos, legais, que também não podemos deixar de enunciar. E por isso, Sr. Presidente Eduardo Miranda, eu perguntava-lhe de uma forma muito concreta, porque o senhor referiu que existem 8 ou 9 medidas que são altamente penalizadoras do setor, e de facto assim é, mas há aqui pelo menos 2 que são um atentado a tudo e a mais alguma coisa e aos princípios basilares do direito. E refiro-me à contribuição extraordinária de alojamento local, que não é mais do que um imposto de sanção. Foi esta a atividade que foi escolhida, podia ter sido outra qualquer, mas foi esta. Podia ser os apartamentos turísticos, por exemplo, não foi, foi o alojamento local, só porque sim. E, portanto, o que é que o setor vai fazer? O que é que a ALEP vai fazer quando esta medida estiver em vigor? E uma outra, que é: como é que uma deliberação de uma assembleia de condomínio pode valer mais do que uma licença de uma entidade pública? Onde é que isto existe? Em que país é que isto pode existir? Como é que é possível alguém estar a desenvolver uma atividade de uma forma perfeitamente legítima ao abrigo de uma licença que uma entidade pública emitiu e, de repente, só porque existe um conjunto de condóminos que não quer, sem qualquer motivo, porque até isso o Governo revoga, porque até agora existia um motivo mínimo, agora não há motivo nenhum, é só porque sim, mais uma vez, como é que é possível uma deliberação de um condomínio revogar uma licença que é emitida por uma entidade pública? E para terminar, Sr. Presidente, dizer apenas o seguinte, dizer à ALEP e a todos os associados e a quem desenvolve esta atividade de alojamento local no país que não desistam, porque o PSD também não desistirá de todos vós, de quem trabalha de uma forma legítima como faz e como fazem os titulares do alojamento local, e que revogaremos, mal nos seja possível, estas medidas que serão hoje aprovadas e que entrarão certamente em vigor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Botelho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Eduardo Miranda e as pessoas que o acompanham, a Sra. Vice-Presidente e o Sr. Domingos Carvalhosa. Eu gostava de dar 3 ou 4 considerações, porque hoje aquilo que está dito, está dito. O Sr. Presidente já enquadrou bem o tempo em que estamos a fazer esta audição. Isso não implica, o processo legislativo não terminou. E também não está prejudicado no seu futuro em função da avaliação que se faça desta legislação. E acho que é importante, é um incentivo à ALEP continuar a fazer o seu trabalho, continuar, uma vez que fez um estudo proativo e perspectivo dos impactos ou dos potenciais impactos, como disse, em relação a esta legislação, eu acho também importante depois que se aplique, lá mais para o fim do ano, porque tem um período, esta legislação, se for promulgada pelo Sr. Presidente da República, há aqui um conjunto de se's. Ela será seguramente aprovada, como está anunciado, mas obviamente depois ao se da promulgação do Presidente da República e depois a entrada em vigor e depois a medição dos impactos e dos efeitos que esta legislação tem, que neste momento, claramente, uma avaliação, pelo que disse, é potencialmente negativo, mas nós temos que confirmar isso no terreno em relação aos vossos associados e em relação à própria atividade do alojamento local. Porque nós sabemos que, na realidade, muitas das medidas que aqui estão serão trabalhadas com as pessoas que têm o alojamento local e, obviamente, encontrar-se-ão soluções adaptando ou adaptáveis à legislação existente, com mais ou menos dificuldade, e eu penso que é isso. Ninguém quer acabar com o alojamento local, e é importante que o Partido Socialista diga isto, nem o alojamento local vai terminar. E é importante, porque também ouvi na rádio uma nota que a vossa associação colocou, e eu quero dizer, perentoriamente, que nem o alojamento local vai terminar, nem ele terá que se adaptar a um conjunto de novas regras. Que estas regras, como sabem, nós conversámos isso lá atrás, resultou das questões da habitação. Também quero vos dizer duas ou três notas, que é, nós estamos a falar especialmente em alojamentos locais licenciados, como disse a Sra. Deputada do PSD, em prédios de habitação cujo título constitutivo é de habitação. Mas há exceções. Esta legislação não prejudica os alojamentos locais em moradias, em prédios inteiramente dedicados ao alojamento local, seguramente em prédios onde os condomínios vão tratar e não vão exercer os dois terços, porque isso é uma coisa que se vê no terreno, e aos particulares que utilizem um alojamento local até 120 dias, que também são bastantes, que utilizam esta atividade até 120 dias e que estão isentos tanto da contribuição e cuja legislação não se aplica. Há 165 municípios onde esta legislação também é possível criar os alojamentos locais. E há uma nota que é importante, que é o envolvimento dos municípios em toda esta legislação, com uma necessidade que vão ter agora para o futuro, são as quartas municipais de habitação. E isso é essencial. Fica o desafio do Partido Socialista e seguramente do Governo para que os municípios, o mais rapidamente possível, ouvindo-vos também a vocês, porque são partes importantes deste processo, definam rapidamente as suas cartas municipais de educação, porque este enquadramento de aplicabilidade dessas regras tem muito a ver também com essas cartas. Há uma nota sobre os novos registros, unanimidade, porque também há legislação, decisões judiciais do impacto dos alojamentos locais licenciados em prédios de habitação, em função também daquilo que foram conflitos jurisdicionais sobre essa matéria. Por isso, os condóminos têm aqui um papel importante nos novos licenciamentos, têm um papel importante nos licenciamentos atuais, mas obviamente também há uma parte importante da legislação que, de alguma forma, não quer acabar com a atividade, reorienta a atividade para trabalhar e para se adaptarem em função da nova legislação. Não escondemos a importância do alojamento local, não queremos que ele acabe, queremos manter postos de trabalho, queremos todas essas questões. Aliás, não me parece que ninguém queira acabar com a atividade económica, antes pelo contrário. E já agora, quando o alojamento local foi criado, inicialmente para a reabilitação dos territórios, a ideia era precisamente isto, chamar particulares para poder investir. Agora, digamos que se altera um pouco a regra, se alteram um pouco as regras, mas seguramente no terreno, as regras serão bem adaptadas sem aniquilar o alojamento local. E espero que daqui a algum tempo, depois desta legislação ser aprovada, ver um voto de estudo em reuniões subsequentes sobre o impacto destas medidas, porque o processo legislativo é sempre proativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, faz favor, até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Eduardo Miranda, Presidente da ALEP, e aos restantes elementos que o acompanham. Doutor, deixe-me dizer-lhe que está-me a custar estar nesta audiência. Está mesmo. Depois do que eu ouvi agora, está-me a custar. Porque ouvir dizer que a ALEP ainda vem a tempo é uma falácia. Está aprovado na especialidade, acabou. Não vamos andar aqui com paninhos quentes a enganar ninguém. É a altura de fazer política sem receio das palavras. E o que os senhores vieram cá fazer hoje, desculpe dizer-lhe assim, a culpa não é vossa, mas o que vieram cá fazer e hoje e nada é igual. É igual. Não vão adiantar nada. Nem nós, infelizmente. O rolo compressor do PS matou o alojamento local. Está a contribuir para deixar o turismo defunto. E depois dizem, ah, calma que isto ainda não acabou. Acabou. Acabou já quando foi votada a PPL 71. Acabou aí. Ali é que aquele grupo parlamentar, aquele governo, acabou com o alojamento local. Portanto, há que dizer as coisas com frontalidade. Só há uma hipótese, uma única hipótese, de inverter este crime. É o Sr. Presidente da República ter um ato de lucidez e não promulgar esta lei. É a única hipótese. Portanto, agradeço a vossa vinda cá, é sempre um prazer receber-vos, é informação adicional que nós temos e que precisamos de ter do setor, mas que os senhores não vão contribuir em nada. Volto a dizer, nem nós, nem qualquer partido à direita, para inverter uma política de extrema-esquerda, porque o que o Partido Socialista fez foi dar a mão à extrema-esquerda num desígnio que é deles, e que só eles têm esta ideia, e que infelizmente, a morte do alojamento local não vai contribuir em nada para o aumento da habitação disponível. Em nada. E isto é que nos custa. Custa-nos também ver partidos e grupos parlamentares que andam aí quase com autocolante na testa do AL e nem sequer cá estão hoje. Isso também me custa. É preciso vir cá e dar a cara e assumir responsabilidades, que é o que nós estamos a fazer. Estamos a dar a cara perante a Alep a dizer assim, a nossa responsabilidade, apesar de ser mínima, nós tentamos fazer o que era impossível, que é contrariar um rolo compressor. Ainda tentamos. Ainda pedimos adiamentos, ainda pedimos e metemos requerimentos potestativos de adiamento de votações para ver se num ato de lucidez os senhores deputados do Partido Socialista não aceitavam de cruz o que o governo lhes impunha. Mas nem assim, não conseguimos. Nem com esse tempo se conseguiu. Porque estão fechados naquela bolha, estão mentalizados que têm que dar a mão à extrema-esquerda e aprovar estas medidas. Eu nem vou adjetivar da forma que me apetecia, mas estas medidas insanas, para não dizer pior, e concluo desta forma, Sr. Presidente e restantes elementos da Alep. Lamento que só tenham vindo hoje, não foi naturalmente culpa vossa, nem da Comissão, foi disponibilidade de tempo, mas já não iremos conseguir inverter nada. O que eu tenho para lhe questionar, já sabendo uma resposta aproximada, é o que esperar. O que esperar destas pessoas que vão perder o emprego? O que é que esperar da falta de alojamento para o turismo? E não vou reforçar os números que o Sr. Eduardo Miranda já os enunciou e muito bem. O que esperar para o futuro enquanto tivermos Partido Socialista? E uma promessa eu lhe posso deixar nesta comissão. Dentro em breve, quando a direita for governo, estas medidas serão totalmente revertidas na hora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, em 10 minutos, dou a palavra à Alep, ao Sr. Presidente Eduardo Miranda. Faz favor. 10 minutos.
Sim, vou se calhar aqui também dividir com...
Se assim entender.
Exato. Começo, se calhar vou por ordem aqui, deputado Márcio Passos. Aquilo que nós procuramos desde o início e foi sempre tentar encontrar soluções equilibradas. E foi neste âmbito que nós apresentamos uma consulta pública, apresentamos alternativas e vias, e foi nesse âmbito, com a imparcialidade e isenção que uma associação tem que ter da vida política, procuramos falar com todos os partidos. E a verdade é que alguns partidos se interessaram, alguns partidos ouviram e quiseram ir ao alcance daquilo que era evitar um desastre. Infelizmente, esta abertura não sentimos do lado nem do governo, e, portanto, agradecemos os partidos que efetivamente entenderam o problema e que demonstraram, acima de tudo, esse era o objetivo. Nós sabíamos desde o início que este era um jogo de cartas marcadas, ou seja, que o futuro estava quase definido com uma maioria absoluta, se não houvesse flexibilidade. Mas aquilo que nós tentamos é mostrar que era desnecessário isso, que havia outras vias. Que havia, e havia é a via da busca do equilíbrio. Ninguém aqui está contra a habitação, ninguém aqui diz que a habitação não é uma questão fundamental. O que nós estamos a dizer, essencialmente, é que destruir o alojamento local não é a solução da habitação, não vai resolver o problema e só vai piorar o problema. Foi sempre esta a nossa posição desde o início. Não? Em relação às perguntas específicas que colocou, não sei se o Nuno quer falar algo sobre o impacto da CEAL, e dos cancelamentos aqui, que foram as duas questões, qual era o impacto que tem uma CEAL ou o cancelamento nas assembleias, sobrepor um ato administrativo, no fundo, sem direito sequer a serem ouvidos, que é um direito básico que já estava previsto na lei antes. Não?
Bom dia a todos. Tentando falar aqui um bocadinho de algumas destas medidas e do impacto que elas têm, referir que, de facto, elas, no seu cumulativo, ou seja, se contarmos uma a uma e de uma forma integrada, elas vão claramente trazer aqui problemas terríveis ao alojamento local, mas, acima de tudo, e ao turismo e à economia local, pois o alojamento local não é só o impacto no turismo, é o impacto em toda a economia local, é nas mercearias, é nas pequenas animação turística. Portanto, isto vai trazer um impacto muito significativo. Na questão da CEAL, ou seja, a CEAL claramente é algo, conforme o Eduardo Miranda dizia, é algo que até pode ser suportado por uma parte do setor a prazo, mas é algo que vai de imediato matar um bom número de proprietários do alojamento local e é algo insustentável a longo prazo, ou seja, é completamente impossível e é muito, inclusive é inconcebível, ou seja, porque é que se fala de uma pressão extraordinária que o alojamento local pode estar a fazer sobre a habitação em prédios habitacionais e não se avalia, por exemplo, outras atividades que são desenvolvidas, cabeleireiros, escritórios de advogados, uma quantidade de atividades que estão em prédios urbanos que não está a ser implicada à CEAL, portanto, para nós é incompreensível e inconcebível porquê. E temos outro exemplo, inclusive, de desproporcionalidade dentro do próprio setor, que tem a ver com a questão da hotelaria, ou seja, como é que se continua a licenciar hotéis, grandes hotéis, em grandes quarteirões urbanos que anteriormente eram habitação, sem falar em qualquer pressão sobre o tema da habitação, e se tem uma contribuição extraordinária de pequenas frações em edifícios habitacionais. Portanto, isto de facto, no ponto da CEAL, eu acho que não há muito mais a dizer, ou seja, não é uma questão de ser 35, ser 20 ou ser 15. Ou seja, não há um justificativo para a existência desta taxa e não há qualquer racionalidade na sua aplicação. Em relação à questão dos condomínios e da conflitualidade eu relembro que em 2018 foi o próprio Partido Socialista que apresentou a questão da oposição dos condomínios com casos concretos e que funcionou. E é isso que nos deixa, de facto, sem conseguir justificar o porquê dessa alteração, porque, de facto, não houve tantos casos assim de pedido de oposição, é porque, de facto, foram conseguidos resolver dentro de algum equilíbrio social dos condomínios, os casos em que houve a intervenção das câmaras municipais numa espécie de arbitragem e que alguns deles terminou o cancelamento e bem dos alojamentos locais, outros casos não, conseguiu-se haver ali um consenso. Inclusive já há câmaras municipais a lançar uma figura que nós achamos muito importante, que é do mediador do alojamento local, exatamente para poder fazer a arbitragem destes conflitos. E, portanto, não conseguimos perceber a necessidade de haver, na questão do condomínio, já havia a questão também do acórdão do Supremo, que tem jurisprudência e, portanto, a ser aplicado terminava o encerramento, não conseguimos perceber a necessidade desta nova medida dos dois terços sem qualquer razão. Portanto, na questão dos condomínios, achamos que é só uma questão de conflitualidade social que não vai resolver muito da situação. Eu não sei se faltava mais alguma...
Acho que era a questão Peço desculpa, da CEAL. Da CEAL, só para colocar em termos práticos, exemplos concretos, e vou referir à área que conheço bem, que é o Algarve, Imagine no Algarve alguém que tem uma atividade com todo o seu direito, que faz só no verão durante 8 semanas ou 10 semanas, e que tem uma faturação, a nova amostra, uma faturação média entre 6 e 12 mil euros, vamos dizer que são 10 mil euros, com uma margem de 4, 5 mil euros. Serve para quê? São 400 euros por mês, ajuda a pagar o empréstimo, às vezes não todo, os custos da casa. Agora, imagine que esta pessoa tem 100 metros quadrados no apartamento, ela vai pagar 3 a 4 mil euros, este ano 3 mil euros, o ano que vem 4 mil euros. A pergunta é como é que é possível alguém que tem uma margem de 5 mil euros para pagar as contas da casa, que não vai ser habitação, ter que pagar uma CEAL. A CEAL, para nós, é uma questão, eu digo, imoral e ilegal. E isso vamos defender em tribunais, como é natural. Não? Porque ela não tem aplicação, não tem justificativa para aplicação. Depois, indo já agora, faço a ponte, então, para o Jorge Botelho. Deixe-me aqui deixar claro que é... Eu respondo isto não é pessoalmente, mas eu respondo isso a quem representa, que é o governo e o PS. Eu cansei de ouvir durante esse período a palavra não queremos matar o alojamento local. E, muito sinceramente, a motivação para nós interessa pouco. E admito que a motivação seja distinta mesmo dentro de um grupo parlamentar, dentro de um governo, seja o que for. Aquilo que está aqui, que nós sempre tentamos salvar aqui, independente de alguns, o partido ou o governo querer ou não, a verdade é que com essas medidas vão matar uma parte significativa do alojamento local, uma parte significativa dos projetos, e eu acho que mais importante do que isso, vão matar algumas dessas pessoas individualmente. Eu recebo cartas de pessoas desesperadas a dizerem que investiram tudo, tudo na sua vida, em final de carreira, com 50, 60 anos, largaram, que não conseguem na vida um emprego, e que agora, dependiam disso, 51% do alojamento local tem uma unidade, vive dos 500, 700, 800 euros que ganha, e de repente vem a hipótese de ser acabado com um condomínio no dia seguinte, com isso. O que é que eles vão fazer da vida? Mas essas pessoas não arranjam mais emprego, não é só uma questão financeira, é uma questão da vida delas, é a atividade que eles encontram. Eu todos os dias, e fico arrepiado de ouvir as histórias que encontramos, como é que é possível uma desproporção deste nível? Depois, dizendo quais são os segmentos em que uma parte do alojamento local fica. O governo escolheu, claro, nesta última alteração, o seu alvo. E o alvo foi, vamos deixar as moradias de fora, deixamos um mercado que nós chamamos o nosso mercado um pouco mais de luxo, e vamos deixar, estrategicamente, o que é engraçado, nós não temos nada contra nenhum segmento, são nossos segmentos, atenção, vamos deixar o segmento do que nós chamamos do alojamento local de perfil hoteleiro, que é os prédios inteiros. Se perceberem, na suspensão, que é tão absurda, que suspende nos municípios, inclusive, não é em prédios habitacionais, se tiverem cuidado de ver, é em qualquer fração, mesmo se for de serviço comércio, que é absolutamente incompreensível do ponto de vista da justificativa que coloca. Mas permite, se for o prédio inteiro, mesmo com frações suscetíveis de utilização, que é o quê? É o que nós chamamos o perfil hoteleiro, que vamos fazer uma grande guest house, ou vamos fazer um hostel, ou seja, foi feito à medida. Isto não é algo que alguém que desconheça o detalhe técnico do setor. Ou seja, e alguém aqui tem que dar explicações por que foi esse nível técnico. E estamos a falar do meu setor, segmentos do meu setor. Portanto, quando falamos em 165 municípios onde pode ser aberto pela isto, estamos a falar do interior, né? Estamos a falar do interior. E aqui é, além de matarem o pequeno empreendedor, a questão é, o interior vale 8%. Na verdade, 92% da suspensão. Mas a suspensão já não diz mais nada, porque no momento em que eu coloco uma camada adicional, que é a unanimidade, eu proibi. Ponto. A possibilidade de eu conseguir juntar um condomínio, convencer 100% do condomínio a aprovar, que não ganham nada, é verdade, é a lógica básica do condomínio, eu não ganho, por que eu vou aprovar? Só vou ter chatice? Não? Portanto, é impossível. E quando fala do acórdão, o acórdão fazia o contrário, o acórdão aquilo que pedia era, como o legislador não esclareceu a compatibilidade do uso, ele foi obrigado a interpretar. E a interpretação que foi isso, é que se vier para o tribunal, eu vou dar razão ao condomínio, porque não vou ficar discutindo, pronto. Agora, o acórdão pedia e dizia, é o legislador quem tem que definir e caracterizar não só a compatibilidade do uso, mas as condições desse uso. Isso nós sempre tivemos abertos, a dizer quais são as condições. E aquilo que nós propusemos na proposta, até que se colocou, que é um pouco isto, é vamos densificar algumas das condições para criar um bom ambiente de condomínio. Mas não é essa proibição cega. Portanto, a ideia de que o AL foi criado para chamar particulares para investir em imóveis e reabilitar, ele foi criado por duas razões, e uma delas, conhece bem pela sua região, que é para trazer para a legalidade do mercado que era informal, que estava numa zona cinzenta, tudo que as casas de férias do Algarve. E a segunda que surgiu depois foi, efetivamente, a possibilidade, nas zonas abandonadas dos centros históricos, de haver uma reabilitação que eram economicamente inviáveis sem uma motivação como alojamento local. O que é que está a se fazer aqui agora com estas medidas? Com esta CEAL e o IMI, aqueles que a gente trouxe para a legalidade, foi o maior projeto de legalização da Europa. Atenção, o Algarve é um case study a nível europeu de como é que se trouxe com simplicidade um mercado paralelo para a legalização. O que é que vai acontecer quando agora eu cobro 2, 3, 4, 5 mil euros de alguém que estava a tentar tirar 200 ou 300 euros? Eu vou dizer duas, uma: ou desistem e deixam a casa fechada com teias de aranha durante 11 meses, ou o que vão fazer é, o Estado está a incentivar a volta à informalidade. O que é que vai acontecer quando eu proíbo novas aberturas em apartamentos ou exijo unanimidade? Significa que existem no Algarve 45 mil registros, mas existem 150 mil casas de férias. O que é que acha que vai acontecer com esses apartamentos nos próximos anos que precisarem ou quiserem receber turista como se fizeram a vida inteira? Eu estou a incentivar a informalidade. O segundo aspecto que disse da recuperação, é verdade, os centros históricos foram recuperados, estavam abandonados. Quem passa por aqui sabe. Alguns que são inviáveis para qualquer outra utilização, casas de 30 metros quadrados, cujo investimento nunca vai permitir que um jovem vá para lá, até porque não tem janela, serve para 2 ou 3 dias. Essas pessoas investiram tudo. E agora, a grande questão que se coloca e que nós levantamos é que essas pessoas levam com um puxão de tapete. Mudam-se as regras todas e inviabilizam-se a vida dessas pessoas, colocam em causa. Portanto, qual é a perspectiva que eu crio para o futuro? E o que mata mais aqui não é só o levar o alojamento local por uma morte em segmentos, mas, acima de tudo, uma decadência do turismo. Eu vejo uma decadência do turismo, 40%. O que trouxe a inovação agora entra em decadência, sem renovação. Mas, acima de tudo, o que eu acho que essas medidas matam e é mais cruel é a perspectiva, é o sonho. Como é que eu convenço alguém, como é que eu convenço meus filhos ou qualquer um a investirem num país que, depois de 1, 2 ou 3 anos, tira-se o tapete, mudam-se as regras, inviabiliza-se o negócio, mandam ele para o desemprego e acabam com o seu negócio sem nenhuma justificativa concreta, sem nenhuma fundamentação. Eu acho que isso, olhando para o futuro do país, isso para mim é o mais grave. E, mais uma vez, não temos nada, nada contra políticas de habitação. Acho que a habitação é uma questão essencial. É só que tudo isso foi feito com base em ideias quase que românticas, de experimentalismo social, sem dados, e que vão ter consequências catastróficas sem atingir os objetivos que visavam.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Alep. Senhoras e Srs. Deputados, terminamos assim a nossa audiência, a nossa primeira audiência. Queria agradecer à Associação do Alojamento Local em Portugal. Naturalmente, como também já aqui foi dito, as nossas portas continuam abertas sempre que nos queiram vir colocar questões. Naturalmente, o processo legislativo ainda não terminou, como foi dito, mas, mesmo terminado o processo legislativo, a qualquer momento, naturalmente, poderá ser revisto. Pelo que a vossa presença é sempre útil ao setor, é sempre útil ao Parlamento e é sempre bem-vinda. As maiores felicidades, está bem? Muito obrigado.
Obrigado.